Começa agora na Órbita Rádio, Projeto Piloto, com Luiz Augusto e Mael Costa.
Projeto Piloto no ar nesta terça-feira, meu amigo Mael Costa.
3 de setembro de 2013. Que horas?
Exatamente às 9 horas, 4 minutos e 33 segundos.
É, estamos no horário, hein, cara?
Estamos no horário. Hoje, convidado especial aqui. Apresentador convidado.
Fausto. Fausto Portela. Dê um olá aí, Faustinho.
Olá. Tô só passeio hoje.
Passeio às quintas-feiras. O projeto Matheus Salvani. Meu brother Matheus, um abraço. Papoca. A passeio na quinta, viu, cara?
Passeio,
do projeto piloto.
Hoje.
Não, a passeio não. A passeio já foi na terça, antes da gente, não foi?
É verdade, já foi. É, já terça foi. De 8 às 9 mudou pra quinta.
8 às 9 não, 8 às 9 e meia, 8 às 9 e 25. Mas hoje aí...
Em breve tocarei a vinheta pra vocês ficarem.
Ah, lembrando hoje que quem estiver ouvindo o projeto piloto vai ter sorteio de par de ingressos pro Nouvelle Vague. É Vague? Nouvelle Vague.
Não, aí é francês, mas a minha especialidade é inglês.
Como se lê, Carlos? Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague, tem um biquinho pra fazer.
Olha, Mael, sexta-feira no Órbito que teremos.
Não sabemos ainda, não liberaram ainda o projeto piloto. Liberaram pra ti?
Sim.
Ah, liberam sempre pro Luiz, é uma graça.
É um cara que tem contatos, influência.
Pois manda aí, que aqui tem.
Meio. Enquanto isso, Mael, temperatura em Fortaleza.
Temperatura em Fortaleza, exatamente. Cadê?
Olha, Mael, você mais uma vez preparado.
Você que mexeu aqui, eu não devia, cara. Ah, tá aqui. E 26
graus. 26
graus,
previsão de chuva, não?
Previsão de chuva, não. Tá nubladinho aqui. A nuvem, a luz
do ar.
Umidade do ar, não sei.
Mael, Ceará e Joinville agora, quanto placar?
0-0.
Palmeiras contra quem mais tarde?
Vai começar 9:50, não sei ainda.
Chapecoense.
Olha, Mael, você mais uma vez...
Deixando a desejar informações. Vamos falar que hoje também tem um convidado.
Ataque à Síria, como está isso aí?
Cara, os Estados Unidos está nervoso. Está nervoso demais. Mandou um barco cheio de avião pra lá pra ver se resolve alguma coisa.
A qualquer momento pode acabar o mundo, hein?
Pode estourar aí a terceira guerra mundial.
Mas sexta-feira, Super Drive, a primeira sexta-feira do mês, como já sabemos, totalmente autoral.
Manda.
Teremos Ivan Timbó, Max e Oscar.
Oscar? Oscar Filho?
Não, Oscar Filho.
Ah, tá. Você quer Oscar Filho.
Oscar Filho, ele... O cachê não é compatível.
MC Oscar.
MC Oscar, cara.
MC Oscar.
Oscar da ostentação.
Mas é o mesmo Oscar que abriu o show do Curumim.
Ah, sim, que eu não fui pro show do Curumim. Oh.
Então, essa sexta, Ivan Timbó, Vaz e Oscar, vá prestigiar as bandas aqui da sua.
E a Juliana Soares dizendo que banda francesa é a especialidade dela e ela quer ir. Ai, gente, não vai, Juliana. Compra o ingresso.
Beijo para a Juliana. Beijo para a Luciana, Sofia na escuta.
Sara
Guimarães também.
Boa, Sara Guimarães,
mas
dizer.
Mas falou, Mael, é depois do primeiro bloco, a gente agora vai de música.
Daqui a pouco tem o Jean falando de tudo, direito autoral e tudo mais.
Olha, Mael.
Não sai daí, Luiz.
Processo, hein?
Volto já, cara.
We'll be right back. Rádio Órbita. Conecte-se.
As quintas-feiras, a partir das 21 horas, o programa A Passeio com Matheus Salvani.
Portarádio.com.br. O Órbita Bar agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. Orbitarádio.com.br.
Estamos de volta, amigo Mael.
Yes.
Papo deveras interessante aqui nesse intervalo.
Com certeza, cara.
Mael, eu sou a favor de gravar os intervalos e disponibilizar os ouvintes.
Tipo, os erros do Porta do Fundo, é isso?
Pra eles entenderem backstage. O que se passa aqui nessa rádio.
É, cara, mas rola aqui uns papos muito bons aqui.
É verdade, cara.
Rola uns papos aqui que... O medo é ser processado com as conversas que rola aqui, Luiz.
Muito em breve a gente descobre a cura do câncer pelo intervalo.
É, pelo intervalo, de verdade.
Pra você ter uma noção da profundidade das conversas.
Manda um abraço a todo mundo que tá ligado agora no Projeto Piloto. Fica ligado que a gente vai fazer o sorteio de um par de ingressos do Nouvelle Vague. Falei
como
certo?
Como é maior?
Nouvelle Vague.
Não, o francês da história é o Carlos.
É o Carlos que sabe falar francês, eu não sei. Só falar abajur.
A Juliana também deve saber, né?
A única palavra francesa é abajur. Não, isso é bonjour também. O que mais?
Sutiã.
O que mais? Messi Goku é foda.
É Dragon Ball, amigo?
Não, Messi Goku, cara.
Dragon Ball.
É o senhor Goku, Messi é Goku.
É o Dragon Ball francês, né?
É, Messi é Goku. É, Luiz, você não sabe não, cara, tu é pato. Tu sabe inglês, francês não domina.
Eu
domino
a língua inglesa.
Desculpa, mas abajur, viu, pra você.
Olha, Mael, sensacional. Quem temos aqui neste programa hoje?
Cara, hoje é um prazer anunciar esse brother de verdade que tá aqui. Posso chamar de meu advogado, não posso, Jean?
Pode.
Pronto, Jean é meu advogado para causas trabalhistas e outras causas.
Que outras causas? O que você anda fazendo?
Cara, eu não posso falar, minha namorada tá ouvindo. Vou dizer que eu tô pensões aí pendentes, porque minha namorada tá ouvindo.
Entendeu? Há um sigilo na relação entre clientes.
É verdade. Ó, Luciana, rindo aqui. KKKKK. Luciana, fica de olho aí, Luciana. E o Jean, ele é advogado, cara. Ele vai falar um pouco pra gente sobre o trajeto dele aí nesse ramo aí de profissão aí de direito e tudo mais que envolve essas leis e Olha, mas fora da lei.
Falando advogado, mandar um abraço ao amigo Emerson, né? Anomia, ele é um cara.
Com certeza, o cara que é.
Renomadíssimo no meio.
E jornalista também.
É verdade.
É, Emerson, um grande. Por onde anda Emerson Anomia?
Por onde anda formando opinião, Emerson Anomia?
Formador de opinião. Ficador. Então, com vocês, o Jean. Que Jean, a gente
Jean,
começa.
Já uma pergunta tradicional. Para que os ouvintes entendam a situação. Quem é você tem que dizer quem é você, de onde você veio e para onde você vai. E aí as pessoas vão poder saber quem é você.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Órbita, Projeto Piloto. É um prazer estar aqui com grandes amigos, posso sim falar de vocês. Meu nome é Jean Montenegro, sou advogado, sou apresentador também de TV do programa Sociedade e Direito, passando no canal 14 da NET, diariamente.
Olha, mas já tem mais currículo.
Não, tem,
gente...
você já sabia, pô.
Veio pra dar aula.
É verdade.
Não, hoje a gente tá aqui pra tentar somar um pouco o Projeto Piloto, que na verdade também, posso me incluir assim, sou ouvinte do Projeto Piloto, sempre quando eu participo.
Muito obrigado. Veio para isso deixar é o Projeto Piloto mais verde e branco, junto com o amigo Fausto, né?
Eles ai, ai, ai.
Torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras.
E tem um terceiro meliante lá embaixo, que é o Carlos, né, também.
É verdade.
Ah, perigoso, hoje tá só perigoso.
Nós vamos
tá
sair daqui direto ali para gosto. Os barzinhos do Dragão do Mar, assistir essa partida de futebol.
Hoje eu sou chapecoense desde nascença.
Mas na verdade não é a gente que tá deixando o programa verde, é porque infelizmente os ouvintes não estão podendo ver o programa, mas o balcão é verde, as paredes são brancas, ou seja, o estúdio é verde e branco.
Verde também.
O verde meio abacate.
É verdade.
O Luiz acabou na verde.
Verde, justamente.
É verdade. Tá tudo muito verde aqui hoje, Mael.
Eu tô meio com medo aqui disso aqui, da mancha, dessa mancha verde. Cara, e fala do programa aí, bicho. Como é esse programa? Sociedade e Direito?
A gente, semanalmente, a gente traz um tema. A gente tenta fazer um pouco, tirar um pouco dessa seriedade do direito, desses debates, um
que
pouco
tem
mais
muito,
sério.
Né, cara?
É, que usam mais um linguajar técnico. A gente tenta fazer um programa realmente para a sociedade. O Sociedade de Direito é um programa que semanalmente a gente traz um tema que a sociedade precisa ouvir. Tanto que semana passada você também pode assistir. Posso deixar aqui o link?
Pode, cara.
Pra
pode ficar à vontade.
Quem quiser assistir, quem ficar curioso, você pode assistir também pelo YouTube. No canal da Faculdade Grande Fortaleza, é youtube.com/FGFIES.
Yes.
Aí você pode assistir lá, tem vários programas, entre eles Sociedade de Direito. Semana passada a gente falou um pouco sobre o direito de família, a gente levou o Marcos Duarte, falou um pouco sobre a realidade da direito de família. A gente tenta trazer a realidade pura, não a teoria que os estudantes precisam. E hoje aqui vamos falar um pouco sobre o direito digital, digamos assim que... No nosso dia a dia. Hoje vivemos mais a realidade digital do que a realidade mesmo. Antigamente você precisava de uma máquina para ter acesso ao mundo digital. Hoje não, o celular, na sua mão você tá ligado 24 horas.
A Márcia... Como é o nome dela, cara?
Goldschmidt.
Marta, cara. A Marta Gabriel chama isso de cibridismo, né? A junção das duas vidas. Tá mentindo?
Márcia Gabriel.
Marta Gabriel, cara. Eu corrigi aqui. O Fausto Medo tá vindo aqui, né? Pra acabar com. Marta Gabriel, tudo bem, cara? Alô, Quartel Digital. Marta Gabriel, fala disso.
Quartel Digital com Conrado Adolfo, não?
Mas ela também é do. Composta da cartela de professores dele.
Ah, do leque.
Do leque, da cartela. Leque do leque. Não, não vai fazer piada nenhuma, Fausto.
Pelo amor de Deus. É o corpo docente.
Cibridismo, que é essa junção da vida online e da vida offline, mas na verdade com uma moderação, né, cara?
Verdade. Hoje em dia a gente confunde muito. Há uma confusão na vida das pessoas sobre o direito digital e há uma confusão sobre a liberdade de expressão dentro das mídias sociais, digamos assim. As pessoas às vezes confundem um pouco o que pode falar com o que... Digamos assim, que se ofende outra pessoa, né? Nas redes, né?
Tô ligado. A Sabrina Moura. É tua namorada ou não, né?
É?
Ixi, vai ter briga quando chegar em casa. Ela pergunta: é errado reclamar de empresas que te causaram um dano por meio das mídias sociais ou das redes sociais?
Pronto. Já que é um tema interessante.
Vocês comentaram, combinaram essa pergunta?
Não.
Será, hein? Até então pode ter combinado, Fausto. Eu teria combinado com a minha namorada.
A gente combinou outra.
Ah, combinou outra, né? Foi. Pô, a Sabrina errou, hein?
Não era essa.
Outra.
Tô brincando, né?
Fala aí.
O que acontece? Hoje em dia a gente... Vou citar aqui exemplos que não são da vida real, mas vamos tentar demonstrar pra vocês. A gente tem uma empresa, digamos uma empresa. Você é cliente da empresa. Você vai... Infelizmente, às vezes acontece um problema na empresa. Você como cliente em relação na empresa... E é comum as pessoas hoje chegarem e digitar no seu Facebook ou outra rede social um texto enorme. Aí você vai, às vezes a pessoa nem lê e todo mundo sai compartilhando, porque a gente vive numa parte da no momento que é comum a reclamação. E é legal reclamar.
É.
A gente acabou de sair das manifestações nas ruas. Ou seja, hoje em dia quem reclama é uma pessoa legal.
É.
Entendendo? Você reclamava nas redes sociais é interessante. Só que você tem
não
que...
só nas redes sociais, cara. Não só nas redes sociais. Eu abri um parênteses aqui, que eu tava falando até com o Carlos e com o Jacques, foi Carlos. Que você vai ver qualquer sugestão dos aplicativos na App Store ou no Google Play, e só tem reclamação, cara. Tipo assim, esse aplicativo não presta. Ajeitem isso, eu vou deixar de usar. Como se o cara tivesse, pô, beleza. Não, cara, instalei e travou meu celular. Então, a galera tá reclamando de todo canto, mas e aí? Cara, reclama nas redes sociais.
Agora você não deve confundir, é justamente o que eu tava tentando falar também no início. Você não deve confundir a sua liberdade de expressão com ofensa e o exagero. Que também são crimes, são calúnia, informação, injúria.
Tem, né, cara?
Você pode reclamar, você pode falar do que aconteceu. Agora, por exemplo, você não pode. Vamos dizer que o Mael é um vendedor aqui, tá me vendendo um notebook.
Aí
chega lá, comprei, o Mael não tá com defeito. Eu não posso chegar e dizer que o Mael é um pilantra. Que ele só vende aparelhos com defeito, ou seja, eu já tô exagerando. Há um exagero na minha reclamação.
Então, peraí, se tu fizer isso, eu posso entrar em uma ação contra você.
Justamente.
Caraca.
E dependendo, posso até responder penalmente, como algum crime, uma injúria, uma difamação.
Caraca, Deus.
As pessoas às vezes confundem.
Né, tu sabia disso aí?
Você,
sabia.
Você pode reclamar. Agora você pode deve reclamar a verdade. Só que as pessoas se empolgam. Você, quando você tá atrás de um computador, é muito fácil. Você reclama de tudo, você aumenta tudo. Então você deve manter. Porque assim, a relação do consumidor e a empresa ou outra pessoa física, você também pode comprar de uma pessoa física, de outra pessoa, ela é uma relação uma relação particular. Você pode expor, você pode falar, você pode falar. A rede é sua. A gente não tá dizendo que você não possa falar nada na sua rede social. Você pode falar, deixa isso claro. Agora você sempre deve maneirar, não deve exagerar e não deve exagerar nas informações ditas, né?
Deve ser realista, né?
Isso, ser realista.
Se você comprou algo de alguém quebrado, você vai reclamar por aquilo estar quebrado. Não vai dizer que o cara é mau caráter porque
justamente.
O produto que você comprou tá quebrado.
E muitas vezes é um produto, a culpa não é do vendedor, a culpa às vezes é do fabricante.
Sim.
Não tem como
com
você
certeza.
Saber. Porque existe vício que a gente chama de vícios inibitórios. Existe vícios que só aparecem depois. Você compra hoje um notebook, o defeito só aparece daqui a um mês. Faz parte da relação. E não é, às vezes, muitas vezes não é a loja, não é a pessoa que tem responsabilidade. Às vezes é a própria fornecedora. Por isso que existe assistência técnica.
Ah, tá. A Juliana Toledo, que é uma das nossas convidadas aqui do programa, que já vai ficar. Vai entrar o ar quando, Luiz? Já o novo formato?
Eu espero que dia 17 de setembro, né?
Então, a Juliana Toledo, que está ouvindo a gente, ela pediu para tu falar um pouco, explicar, o Jean.
Tá um clima meio de Big Brother
o que
isso,
é,
né?
O que é a diferença entre injúria e difamação, para a galera que não sabe o que é?
Então, a gente tem as três irmãs que a gente fala. A gente fala... fugindo um pouquinho do assunto digital, mas respondendo a pergunta.
Não, é...
A gente tem as três irmãs que a gente fala no jeito, que é a calúnia, que seria a calúnia. Calúnia, eu vou falar alguma coisa... É mais popular, né? Estão caluniando. Estou falando algo que não existe. Algo que
é algo que não existe, não é verdade.
É verdade. É, você tem injúria e difamação. A injúria seria atribuir uma qualidade negativa a uma pessoa. Você, por exemplo, falar assim, aquele cara só vende produtos com defeitos. Eu não estou falando, às vezes, não só te atribuindo a qualidade negativa, mas estou falando que, naquele momento, estou te botando uma qualidade que tu só vende aquilo.
Uhum.
E faz parte da verdade. Entendeu? Aí eu tenho a calúnia, tenho injúria e tenho a difamação. Difamação também é um exagero, digamos assim, seria. Pra quem está ouvindo e pra ficar mais simples, é um exagero também. Entendeu?
Ah.
Elas são três irmãs que são bem parecidas, mas elas têm seus significados assim.
As particularidades.
O detalhe é o que difere, né?
É, o detalhe que difere. E geralmente nunca vem uma só, elas vêm acompanhadas uma da outra. A gente fala que são as três irmãs.
Tu já viu algum caso de alguém ser processado por causa do Facebook, Twitter, ou outra rede, ou
Muitas
outro
pessoas.
Meio?
Muitas pessoas.
Já pegou algum caso?
Eu já tive. A primeira coisa, a gente não vai citar nome de cliente pra gente manter o sigilo.
Eu sou Roberto Mesquita.
Mas eu já tive clientes que, quando chegou pra mim falar alguma coisa, a primeira. Doutor, eu tô com um problema, assim, assim, assim. Aí a primeira coisa eu falo assim: você fez alguma reclamação? Não, eu exagerei no Facebook. Eu não falei exagerou, né? Eu falei assim: não, eu só reclamei no Facebook e tal. Eu nem li, mas falei assim: nesse momento, apaga o que você postou. Porque se você quer resolver na justiça, então vamos resolver lá. Você pode sim falar, como eu falei no começo do programa, você pode falar nas suas redes sociais. Só que eu já sabia, como eu já conhecia a pessoa, de amizade e tudo, eu sabia que ela não falou só aquilo, já teria aumentado bem mais. Mas é interessante você falar isso, que A gente vive no mundo digital e no mundo normal, digamos assim, no nosso mundo, e os dois, como você falou, estão juntos. Ou seja, se você comete alguma coisa, você pode responder por danos morais a uma pessoa. Você pode causar um dano à pessoa. E a gente, infelizmente, até uma frase marcante que eu gosto de falar em palestras, que as redes sociais, elas são infinitamente mais rápidas que o nosso processo legislativo.
Com certeza, cara.
Ou você, há 5 anos atrás, você não tinha um Facebook, você tinha um Orkut. É. Hoje você está no Facebook, são regras novas, você tem uma página para empresas, é uma rede social bacana. Mas só que acontece coisa, além da própria política de privacidade do Facebook, você tem que não pensar só nisso, mas pensar nas nossas leis. Pensar que você não pode ofender pessoas, mesmo que seja no meio virtual. Você não deixa de ofender, você também está ofendendo aquela pessoa. É como se fosse uma ligação, como se fosse você falando pessoalmente. Uma ofensa lá pode causar muitos danos.
É um canal, né, cara? Tipo assim, você pode xingar a pessoa ligando para ela, mandando um recado, uma carta, um bilhete.
Ameaças, você pode fazer uma ameaça. Cara, e às vezes uma brincadeira pode gerar danos maiores, né? E a gente tem os crimes virtuais agora que estão, depois do caso da Carolina Dickmann, estão vivendo mais na flor, assim.
Ah, né, cara? E nesses casos, assim, caiu uma foto de gente pelada na internet, o pessoal quer tirar. Como proceder isso aí?
Eu caio
Luiz, é porque o Luiz tem uns aí, ele queria... Não é, Luiz?
É verdade.
Aí ele queria tirar dele.
Acidentalmente botou no Dropbox.
Hackeado. Não, mas a minha de cueca tá no Instagram aí pra todo mundo ver, cara.
O Luiz dançando o Show das Poderosas.
É verdade.
Pronto. Foi esse hacker.
PDD, que ele não chama por das, não, chama PDD.
Foi hacker.
Hoje a gente... Vocês podem até achar uma coisa mais exagerada pelo nome, mas hoje você teria que se caminhar a um departamento exclusivo que tem na Polícia Federal, que é sobre crimes virtuais, e é um departamento que ele vai investigar tudo, ele mesmo vai fazer todo o processo, porque assim, por mais que as redes sociais elas sejam... universais, o Facebook é uma rede que não é brasileira, mas eles têm departamentos brasileiros, aí no caso a Polícia Federal digamos, entraria em contato, e se não for no Facebook as fotos, se fosse num site, alguma coisa, ele entraria, rastrearia de onde é o site, rastrearia quem é o dono, quem é o responsável, e dali apagaria. E tem convênios com servidores, digamos assim, que são os que postam sites, que por mais que às vezes tu não consegue contactar um site, você fez um blog, você criou um blog, o blog é vinculado ao Google, por exemplo, aí ele notifica a empresa do Google brasileira, a empresa vai lá e remove. Agora, a gente há uma barreira muito grande entre a lei e algumas empresas, por exemplo, é o Google. Às vezes é uma... O caso da Carolina Dickmann, ela queria que o nome dela não saísse mais no Google.
Nossa!
E o Google falou que, entre aspas, né? Não foi assim que ele falou, mas usando uma linguagem bem popular, ele falou assim, não, eu não tiro, não tenho nenhuma obrigação com você tirar. O meu site é de pesquisa, se você botar, vai aparecer o que tá em global. O que eu posso fazer é remover as fotos. Porque também você não pode exagerar, né?
É mesmo, cara. Aí, Luiz.
Mas a...
Pode então usar aí a lei Carolina Dickmann, cara, pra te ajudar, cara.
Já estou aqui entrando... contato.
Aí enxuga essa lágrima, Luiz.
Não, acho até que ficou bom, Maior. Recebi elogios, viu?
Mas tá, era Photoshop,
tá na mole, cara, porque o Caio Castro também.
Beleza.
Show das Poderosas, e aí o pessoal fez essa. Opa! acabou pegando bem.
A gente vai continuar aqui com o bate-papo com o Jean. Vai pra música, mano? Não
sei. Vamos como de é música, que... Maior.
Vamos de música?
Vamos de música. Ah. O papo, ele, quando é muito bom, ele corre muito rápido. A gente
tem uma pergunta aqui da outra, da Juliana Toledo. Que...
Guarde as perguntas,
boa,
que nós ouviremos depois
desse bloco, Juliana.
Belíssimo bloco de música.
Não saiam daí, não saiam daí.
Time.
orbitaradio.com.br. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby. Na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br. Well, sit, children. Let me give the subject of the day. De volta, Mael, neste maravilhoso programa, nessa maravilhosa programação.
Oi, voltamos. Voltamos.
Mael, fim de jogo, Ceará 1, Joinville 1.
É, eu não tô acompanhando, não sou tão fã de futebol assim.
Empate fora de casa, eu considero um bom resultado para o time alvinegro. Graças a Deus, estamos de parabéns.
Tá todo mundo parado.
Conseguiu buscar o empate.
É, já que a gente tem
uma pergunta. E buscar os dois pontos na próxima rodada.
É, agora é trabalhar a próxima rodada. Trabalhar a próxima rodada.
Lembra aí que o professor pediu?
Essa semana.
A Juliana aqui tem outra, deixa eu ver aqui, beleza, tem uma outra, pra te explicar umas outras coisinhas aqui, que já a gente chega nessa. E a gente vai falar agora sobre as empresas que estão na internet, Facebook, Twitter e tudo, como elas têm que lidar com sorteios, promoções, essa bagatela toda de coisa aí. Queria que você explicasse um pouco como é isso aí, cara, o que é certo e o que é errado fazer.
Aí, problema grande, hein?
Aí é problema grande. Na verdade, houve uma mudança que recentemente na legislação, que não foi uma mudança. Na verdade, foi como a gente comentou no primeiro bloco, que a velocidade da internet ela é infinitamente maior do que a velocidade do legislativo. E, até então, essa parte não estava abrangendo a internet, apenas empresas fixas, digamos assim. O que é que acontece? Hoje em dia, as empresas fazem promoções e concursos. E essa é a diferença que todo mundo deve saber poder participar. Hoje, a gente até estava falando fora do ar com o Mael, que hoje o monopólio da sorte pertence à Caixa Econômica Federal. Ou seja,
monopólio, que bonito.
O dono da sorte é a Caixa.
Dona da sorte.
Mas é.
Boa sorte, né? Tem que falar com a Caixa.
Boa Caixa, né?
Boa Caixa.
Ela é a...
Hoje eu tô com sorte, eu passo na Caixa, né?
É, ela detém o monopólio. Ou seja, você não pode fazer nada vinculado à sorte sem pedir uma autorização pra Caixa Econômica Federal.
Então, se eu quiser um sorteio, eu não posso. Ó, tem um sorteio aqui de ingressos, quem curtir, leva.
Pronto, você pode fazer um sorteio, mas de acordo com as regras permitidas.
Da Caixa ou do Facebook? Da Caixa.
Da Caixa. Você tem que entender que o Facebook tem ferramenta de sorteio, tem. Mas por quê? O Facebook é uma linguagem universal.
É gringa.
Entendeu?
O Facebook
e
é gringa.
E isso talvez, nem todos os países têm toda essa, digamos assim, esse requisito presente de sorteios. Verdade. Você pode, por exemplo... É, dá um grande exemplo aqui, parabenizar, por exemplo, o Órbita. O Órbita, que é uma
Órbita,
coisa, o Órbita quando vai fazer uma festa, fala assim, todos que compartilharem ganham consumação.
Exatamente.
Pode fazer, porque horas. Você está dando uma promoção. Isso é uma promoção que você está dando para os seus clientes.
Isso.
Você não está mexendo com sorte. Você está dando promoção. Aqueles que compartilharem podem entrar normalmente.
Agora, até às 11 horas, cara.
É, pronto.
23 horas. É porque senão o pessoal, às vezes... É porque já por chegou gente lá fazendo confusão... Tipo, chegando meia-noite, mas eu compartilhei, meu amigo, tem umas três assim, ó, até as 23 horas. Entendeu? E a galera fica putona aqui, tipo...
É o óbvio de qualquer
é, regra. Cara, a galera não leva.
Aquela pessoa que só lê assim, compartilha.
Compartilha e ganha, beleza. Só as palavras-chave.
Compartilha e ganha de sua alma, né?
Então isso pode.
Então
isso
se
pode.
For clique e ganha, pode. Agora, se tiver que entrar...
Pronto, curta e ganha, pode.
Por isso, porque tu tá dando algo pra todos, entre aspas, todos os seus clientes. Você não tá mexendo com sorte, você tá dando para todos. Tá sendo igualitário a todos. É um princípio da isonomia, né, no caso. Agora, o que é que você não pode fazer? Vamos falar.
Curta para participar de sorteios, não pode.
Não, aí se você for fazer sorte, não. Você tem que ter uma autorizaçãozinha bonitinha.
Não, pode, mas tem que fazer tudo.
Isso.
Caraca.
Você, não é proibido.
Paga alguma coisa?
Deixando. Aí tem uma taxazinha lá.
De quanto, você sabe?
Aí, depende
do valor do prêmio.
Depende do valor do prêmio.
Qual é o nível dessa fiscalização?
Tá.
Isso funciona?
Aí que tá o grande lance.
Ah, a caixa.
Quando a pessoa visualiza, opa, ali tem uma chance de ganhar dinheiro. Vai.
Tem taxa, tem que enviar certidões negativas.
Exatamente, eles têm auditores, eu lembro disso quando eu trabalhava.
A fiscalização em grandes empresas é a risca. Agora, em pequenas empresas ou peixes, digamos assim, de pessoas que fazem, profissionais autônomos que fazem, ainda está em fase de, digamos assim, implementação. Mas ela não quer, a Caixa não quer assim, porque está todo mundo fazendo e ela deixa de ganhar um bom dinheiro.
O dinheiro dela.
Sendo um pouco realista, né? Ela deixa de ganhar um
dinheiro. Um dinheiro muito bom, cara.
Ela deixa de aumentar a sorte dela, né?
Agora,
Fausto, os seus comentários.
Explicando um pouco.
Fausto indelicado.
Você pode fazer concurso cultural. Isso você não precisa de autorização.
Desenho,
agora,
porque...
Agora, o que é o concurso cultural? Concurso cultural você vai medir, digamos assim, o talento da pessoa.
Uhum.
Vou dar um exemplo. Não sei se eu posso dar exemplo aqui físico, mas, por exemplo, a Mafalda Mofina está...
Pode, cara.
Veio aqui semana passada, estava fazendo piloto, eu ouvi.
Um abraço pra Luciana, Lívia.
Ela está fazendo um concurso cultural programa, que quem mandar uma fotinha lá do novo single, a velha Tricolor tá Desilusões, vai concorrer para ser a capa de um single. Ela tá fazendo um concurso cultural, ou seja, são pessoas que vão mandar a banda, ou quem for a comissão julgadora, vai ver qual foi a melhor e dali vai ter um prêmio. Você tá em um concurso público. Os melhores, eu abro, tipo assim, requisito para vários, e os melhores podem participar e eu vou escolher quem for o melhor para ganhar um prêmio.
Nesse caso não precisa.
Nesse caso não precisa.
Não precisa consultar.
Agora, pronto, esse é o concurso em si. Só que no concurso ele tem algumas probleminhas, que é aí que a Caixa entrou, porque assim, muita gente fazia promoção, e fazia concurso, mas na verdade era promoção. Porque o concurso cultural, primeira coisa, ele não pode se autopromover. Você não pode falar assim, aquela típica jargão de supermercado. Escreva aqui porque qual o melhor supermercado do Brasil. Você tinha que botar o nome do supermercado que você comprou. Entendeu?
Tô ligado. Não pode ser isso.
Não pode ser isso. Você não pode se autopromover.
Ah,
um concurso
tem
cultural.
Tem que ser um negócio elaborado.
Um concurso cultural.
Cria uma frase
por exemplo,
de três linhas porque o Brasil é bonito.
Você pode.
Pode.
Quem fizer as melhores três
linhas. Isso se você não for o Brasil. Se não for
a
CBF.
Sim,
você não tá se promovendo.
O pessoal vai colocar. O Brasil não é bonito. O gigante acordou. O Brasil é feio.
Vem fora pra corrupção, rua. Porque...
sem violência.
Tem que reclamar.
Isso é concurso. Aí tem todas as regras lá de concurso cultural. O concurso cultural, ele não precisa da autorização da Caixa. O que precisa é a promoção. Aí a promoção, você está se autopromovendo, você está se autodivulgando. Agora você pode fazer promoções, atentando aos requisitos legais, que na verdade são vários, mas você pode. E concurso cultural também não pode ser feito em datas comemorativas. Tipo assim, Dia dos Pais chegando.
Não pode?
Concurso cultural não. Porque ele tem que abranger talentos e não datas.
Caraca, entendeu? Mano.
É, concurso...
é que não sabia, Luiz.
Mas é isso. É justamente isso que as pessoas faziam com o concurso cultural e na verdade não era promoção. Olha, e foi isso que a Caixa falou. Falou assim: é, falando o bom cearense, a Caixa, meu amigo, você não tá fazendo concurso, você tá fazendo promoção. E se você tá fazendo promoção, então você tem que me pagar uma taxa. Então você não pode. Entendeu?
Caraca, doido. Então, em data comemorativa. Pedro, eu já vi, já vou comentar aqui. Esse cara tá só enchendo o saco. Ele mandou um link da matéria lá do cara que perdeu o iPhone.
Eu vi, tô vendo aqui a matéria.
Coloca na matéria só pra gente ler o título da matéria.
É porque é o seguinte, o Pedro, nosso brother, tá aqui, ele disse que um
baiano
cara...
recupera iPhone após fotos tiradas por garota de programa.
O cara teve o celular roubado. E a menina não fez nada no celular, ficou tirando fotos e as fotos iam todas pro Dropbox do cara, entendeu?
Baiano Pedro,
aqui, ó, Baiano. Baiano Pedro recupera iPhone, não era o Pedro, não.
Pedro Henrique
e a gente
Maia
vai já falar sobre esse caso aqui, foto. Que a gente tirou as dúvidas aqui com o Jean de boa, mas esse caso é interessante aqui.
É interessante.
É. Beleza, então assim, concurso cultural não pode ser em data comemorativa.
Não pode ser em data comemorativa.
E não pode promover.
É, você tem que imaginar assim. Vamos fazer aqui uma analogia. O que é um concurso público? Um concurso público, eu vou dar lá no meu edital, dou tantas... Falando resumidamente, dou as matérias e o melhor que se destacar ganha. Ganha o seu cargo.
Certo.
O concurso cultural vem da palavra concurso também, ou seja, eu vou dar os requisitos e naqueles requisitos quem fizer o melhor ganha. O concurso cultural é para promover a arte... O lazer,
nunca
o esporte.
É pra ser, né?
Nunca é, mas é pra ser.
Ah. Nunca é, de verdade.
É
o dia
que passa aprendendo mais coisas.
Uma coisa também, já. Cada vez mais eu vejo a necessidade, né, das empresas que estão entrando no meio digital também, elas terem essa assessoria jurídica, né?
É verdade.
Ela tem que ter aquela empresa que vai ver com outros olhos, porque se um cara entrar na página lá do Facebook esculhambando a empresa e o dono tá cuidando, ele vai olhar aquilo ali. Porra. Esse cara tá falando de mim. Ele não vai dizer que é da empresa. Ele vai querer bater de frente com o cara. E fora isso, eu também vejo muita gente que se aproveita. Isso já com conhecimento de causa, assim, de ver muita gente que se aproveita de um ocorrido no estabelecimento e tudo, pra ir reclamar e ainda aumentar e ganhar alguma coisa em cima. Né? Que reza a lenda que tem gente que ganha dinheiro só assim também, né?
É,
procurando
verdade.
Defeito nos lugares, processa, ganhando dinheiro, processa aquele outro. Então, assim, qual a importância mesmo dessa assessoria jurídica para o digital que você está vendo hoje em dia nas empresas que estão também entrando no meio digital, né?
Pronto, eu vou te fazer uma pequena linha de tempo. Antigamente você tinha na empresa, você tinha o canal de publicidade na empresa. Com o advento das mídias sociais, além da publicidade, do publicitário, da figura do jornalista ou do escritor, você tem o analista de mídias sociais, que é uma função nova porque você está acompanhando o mercado. Além do analista, às vezes você tem uma pessoa que... cuida especificamente de uma ferramenta ou de outra, dentro da mídia social. Não, você Sim. vai cuidar do layout do site, você vai cuidar só dos layouts. Ou seja, você vai detalhando. E também assim é na parte jurídica. Hoje a gente faz especializações nessa área porque a gente vive no meio digital. A gente respira 100% no meio digital. Você acorda, você tá ali...
Já pega o celular pra ver a hora, justamente. Não usa mais nem relógio de pulso. Tá?
Eu até brinco, eu falo assim, eu particularmente não uso relógio de pulso, porque eu falo assim, uma vez eu comprei e eu tirava o celular pra ver a hora, eu não me acostumava, não vou mais usar relógio, porque eu não consigo, é mais uma pulseira do que um relógio.
Eu acho que eu nasci pra isso, que eu sempre fiquei agoniado com relógio de pulso, juro, cara.
Eu adoro relógio
sempre,
de pulso.
Sempre
fiquei
agoniado.
Adoro. Um exemplo, né, disso, não vou citar exatamente o caso, vou citar a proporção, né, que é, por exemplo, uma menina, né, falou que tinham roubado o carro dela num certo estabelecimento. Só que até aí tudo bem, né, o vidro tava lá quebrado, foi roubado, não sei o quê. Só que aí, tipo assim, vamos supor que ela disse que roubaram praticamente a casa dela inteira que tava dentro do carro, certo? Ela foi lá e roubaram isso, né? Então, a gente já foi, o próprio estabelecimento já se preocupou de passar pro setor jurídico. Porque ele sabia que aquilo dali tinha... Ele não tentou resolver logo diretamente, porque ele sabia que era uma pessoa querendo se aproveitar da situação para aumentar, né? Então, eu considero extremamente importante você ter essa assessoria jurídica hoje em dia, entro no meio digital.
E daí tu tira vários problemas, porque o primeiro problema é o que a gente falou no primeiro bloco. Às vezes a pessoa chega no Facebook e fala assim, às vezes a pessoa... Infelizmente, hoje o roubo ele faz parte da sociedade. Infelizmente. É comum hoje você ver vários casos. Às vezes você é roubado dentro de um estacionamento e a primeira coisa que as pessoas fazem é querer esculhambar o estabelecimento, que não presta, que não tem segurança. O estabelecimento pode até não ter segurança, mas uma coisa é você exagerar, que aí fica de novo o aviso para quem está nos ouvindo. Aí, outra coisa, eu já tive um cliente, a gente vai evitar de falar nomes até pela própria ética da OAB, mas a gente foi advogar para uma empresa que aconteceu um caso semelhante. Que a pessoa disse que tinha roubado lá, que tinha... Sendo que tinham não roubado o carro, mas as coisas estavam dentro do carro. A gente tentou fazer um acordo, alguma coisa, com o mesmo valor, só que a pessoa não queria. Chegou lá, ela não tinha prova nenhuma, a testemunha que ela levou, ela falou assim, não, mas ele me disse. Não, ele te disse ou você viu? Não, ele me disse. Aí a pessoa não teve como provar, ela acabou, tipo, perdendo.
No caso, a menina tinha praticado, a menos que ela tivesse um Discovery 4, que eu consigo acreditar que ela conseguia ter um apartamento ali dentro, cabe um apartamento ali dentro, ela não tinha, mas a menos que ela tivesse, não dava pra acreditar.
Descobri a grande mãe. Caraca.
Então, ela dizia que tinham roubado tudo da casa dela, praticamente estava dentro do carro.
Aí a gente fica alerta, né?
É o exagero, né?
É o exagero, a pessoa tem que ter uma boa fé, né? Ela não pode também chegar e fazer... Não só exagero, mas utilizar a má fé para já aconteceu isso, eu vou tentar aumentar um pouco mais, ver se eu ganho dinheiro.
E mesmo resolvido, né? Complementando, meses depois ela retornou para dizer que ainda não tinha sido resolvido, mesmo com todos os comprovantes.
Caraca.
E é interessante, você fala o departamento jurídico dentro da empresa. Eu vou citar aqui uma empresa que, como não é regional, eu acho que eu posso citar. Por exemplo, a Ponto Frio, ela tem, além do genial pinguim no Twitter...
Sou
ele,
fã.
Ele atua diretamente com o departamento de jurídico nas promoções.
Sou fã demais.
Se você for ver, até na ferramenta que eles possuem no Facebook, que é o que dá desconto, tem toda uma política interna da empresa escrita de forma genial. Ou seja,
que é o
departamento de jurídico.
Qual é o nome? Economizator.
É, Economizator.
Do Pinguim. Cara, sensacional. Só falar do caso aqui que o Pedro veio falar, foi um cara que teve o celular roubado por uma prostituta. Ela pegou, ficou tirando fotos dela e tudo mais, o cara reuniu uma série de provas. E foi na justiça pra ganhar o celular de volta e conseguiu arranjar o celular de volta. A pergunta que o Pedro fez era: e se ele tivesse exposto a foto da mulher, o que que aconteceria? Ele seria preso, ele seria prejudicado, ela seria prejudicada, como é que é?
Vamos lá. A gente tem aquele velho ensinamento dos nossos pais, né? Um erro não justifica o outro.
Ela foi, que bonito,
se foi furtado o celular, digamos assim, ou foi roubado,
ele, da cartola.
Ela tem que... Tem que a devolução, buscar os policiamento responsável e pra ter o seu celular de volta. Agora, as fotos, se obteve fotos por meio que hoje em dia você bate foto do celular, você já manda pro seu iCloud, você manda pra um Dropbox da vida e já tá lá com você. Você também não é porque teve celular furtado que você pode postar as fotos, né? Você estaria causando.
Suas, né, cara?
Você estaria causando constrangimento, você poderia responder penalmente por isso.
Mesmo
também.
Ela sendo prostituta.
É, mesmo ela sendo a profissional mais antiga do mundo.
Mulher da vida.
E no caso, poderia causar um dano a ela. Claro que assim. Seria complicado nesse caso específico, porque ela ia falar assim, não, eu roubei o celular e ele tá com as minhas fotos. Na prática.
É um engodo, né, cara? Que engodo.
Nesse caso é ruim até pra você xingar, porque você começa a xingar ela, vai tomar não sei aonde, ela adora.
É 50.
Ela mesmo, né? Tipo, o cara xingando, ela vai rebatendo.
É complicado.
Olha, mas é o papo sensacional, já estamos aqui além do tempo, vamos de música.
Deixa eu só dar uma dica de um Tumblr aqui que o Pedro mandou.
Pois é.
Life of a Stranger Who Stole My Phone.
Todo mundo entendeu.
Entendeu? Que é a vida de um estranho que roubou o meu iPhone, cara. Então, uma série de fotos da galera que roubou. Celular, o achou na rua e a galera vai atualizando e usando iPhone de boa, mano. Já aconteceu isso contigo,
Luiz? Eu peço que você poste o link na nossa página, certo?
Postala.com/projetoPilotoWeb,
porque...
Vai,
porque o inglês dele tá um francês também.
Tá um francês meio...
Ah, gente, Nouvelle Vogue.
Você assistiu o Cine Hollywood?
Não, ainda não.
Você estava usando o Macau. Vamos de música, voltaremos em breve.
Beijo.
My photo off the wall, if it just won't sing for you. Cause all that's left is gone away, and there's nothing there for you
to prove.
What You've Done aqui nessa programação.
Esse é o nome da música ou quem canta?
Quem canta é o Jet.
Jet.
O nome da música é Look What You've Done.
Massa. Só a Juliana tinha feito uma pergunta antes, né? Como a internet tá ajudando direito com as provas digitais? Que eles estão sempre dando rapidinho, gente. Tá no final aí.
Pronto, rapidinho, a gente falando sobre isso. É, da mesma forma que a gente utiliza provas hoje em dia, ligações telefônicas, tudo, claro que provas lícitas. Facebook também pode, um print de uma conversa, um print de uma ou publicação no mural de alguém ofendendo o outro, pode ser usado como prova. É claro que não montagens, né? Conversas verdadeiras.
É, mas aí existe um meio de descobrir se é montagem, se não é?
Não, aí fica toda, digamos assim, fica a critério do...
Análise, né?
É, do análise. Às vezes um perito também, às vezes você mostrando. Porque, assim, não
aquele audiência... Aquele fantástico, né?
É, na audiência... Pela lei, o juiz pode averiguar as provas e, digamos assim, na prática, eu nunca vi, mas ele poderia entrar no Facebook na hora e olhar.
Pô, massa.
Seria legal.
Há uma abertura pra ele. Digamos assim, os novos juízes, pessoal que novo aí fazendo concurso, talvez seja uma tendência. Não, vamos ver aqui, realmente tem isso. Ele entra lá na hora e...
Já pensou que situação é o cara entra no Facebook do réu e aí não consegue ver porque tem que adicionar o réu? Olha, cara, eu vou te adicionar aqui, aceita.
E vai esperar pro cara aceitar ainda, bicho.
É um teste, né, vamos
dizer. Seria
ah, pode
muito...
acontecer,
mas acontece. A gente tem muito hoje, por exemplo, principalmente empresas de clientes que ofenderam, aquele todo exagero, que querem entrar no X-ponto do cliente, usam muito o print da tela, toda aquela informação. Como e-mails também servem como provas, é uma conversa, é como se fosse uma gravação telefônica entre duas partes. É claro que o sigilo da gravação telefônica ele não pode ser quebrado, só por meio de vias judiciais, mas quando você faz parte, como no e-mail você está fazendo parte, você pode ser usado como prova sim.
Nossa, cara, maravilha.
Só mais uma dúvida, Jean.
Mas tu não quer contratar o serviço do cara, não, mano?
Hã?
Tá tirando todas as dúvidas de graça, mano? Você é empresário, mano. Tem dinheiro pra pagar o cara. Vai, faz tua dúvida aí. Ah, pode ser a minha dúvida demais. Também. Não, pode ser a minha
desculpa.
Dúvida também, cara. Que eu vou montar um emprego.
Na verdade, ele que é meu cliente. Não, não?
Claro.
O Jean é meu cliente, na verdade.
Valeu.
Por que que estudante de direito é tão chato?
Nessa, cara, ó. Da faculdade, do tempo que eu trabalhava na FGF, já tinha um ditado. Que o estudante de direito, ele, pro seu estudante, ele já era advogado. E depois que ele é formado, ele vira Deus, entendeu?
Pronto.
É nesse naipe.
Sério, é tipo. É uma forma de treino. Não, é sério, é muito chato. Estudante de direito é um negócio muito chato. Não vou mentir?
Ah, depende da pessoa, né? Eu sou uma pessoa legal.
Não, você é legal, mas você não é estudante, não.
É, por isso.
Estudante de direito é chato. Isso, né? Ele quer ser advogado mesmo. É tipo.
É
alguma
isso.
coisa da faculdade que você. Eu vou exercitar aqui o meu lado.
Mas é que nem estudante de medicina que vai almoçar no Iguatemi de jaleco.
Nossa!
É.
Aí acontece.
Não,
aí você chega pra ele e fala,
peraí.
Aí você chega pra ele e fala assim, engenheiro de alimentos, onde é que fica?
É que nem estudante de publicidade que vai pro Iguatemi almoçar vestido de vendedor da Chili Beans.
Eu não, cara, não sou vendedor da Chili Beans, não. Ei, vendedor da Chili Beans não, cara. Sacanagem.
Olha, o programa é excelente.
A Juliana tá chateada, porque ela chegou pra mim falando, eu fui estudante de direito, tá?
Foi durante 4 anos e não concluiu, né, Juliana?
E a reclamação dela não tá sendo chata, né?
É.
É verdade.
Tô brincando, né?
Ela fala, você vai ganhar um cascudo quando eu... Olha, tá ó, a Juliana disse que você vai levar um cascudo quando ela chegar. Agressivo, hein? Ó. Pode dar isso aqui, o quê?
Essa coisa de estudante de
é uma ameaça, cascudo é uma ameaça.
É?
Tira print.
É?
É
uma ameaça, né?
É uma ameaça, cascudo.
Tira print, eu vou contratar o Juliana agora.
Tem um print aqui.
Proteção policial.
Tá boa.
Você pode.
Luiz, muito obrigado pela sua presença, viu, cara?
Eu que agradeço, agradeço a presença do amigo Jean aqui maravilhosamente.
E tem que voltar mais vezes, que tem muita dúvida, viu, cara?
É verdade, mas eu queria que ele deixasse as considerações finais.
Por favor, contatos. Seus contatos, você ganhar dinheiro.
Infelizmente, a gente não pode deixar contato assim pela ética da OAB. A gente
é
não
mesmo?
Pode fazer propaganda. Isso. Mas quem quiser, tipo,
arroba Jean JBM no Twitter. Não é ele que tá falando, sou eu. Eu posso. Você, né?
A gente tá lá fazendo novas amizades, estamos lá no Facebook.
Sem querer no Facebook, ele tá como Jean Montenegro, não queria dizer, né? Não é ele que tá falando.
Ele tá falando braço cruzado.
Estilo advogado, não tem como errar.
E aí você pode falar diretamente com ele pra trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa.
Sobre qualquer coisa que você queira pagar ele. Não precisa pagar, mas.
Pagando bem que mal tem.
Exatamente, entendeu? Assim, não é ele que tá falando, o AB que tá falando somos nós. Podemos.
Agradecer o convite, a gente tentou fazer um programa pra sanar algumas dúvidas, né? Mas é difícil porque sempre gera novas dúvidas, mas...
Daria pra fazer umas 4 edições.
Com certeza, cara.
Ficamos aí abertos pra qualquer outro convite no futuro, a gente...
Não, com certeza você vai voltar. Isso aí você vai voltar com certeza, porque a galera realmente tem muita... Eu tenho muita dúvida, bicho.
É verdade.
Tipo, essa do concurso cultural e promoção, não sabíamos. Que não podia, por exemplo, fazer... Em data comemorativa.
E data comemorativa é dia dos pais, dia dos das, pais mães, das mães, Natal. Não é só
dia das crianças que tá chegando aí, viu?
Não é só data comemorativa de feriado, data comemorativa.
Tá chegando aí dia das crianças, Mael. Não faça sorteio da Barbie.
Pode deixar, cara. Foi da Suzy.
Olha, é um prazer ter ele também aqui no estúdio Fausto Portela Filho. Em breve, novidades.
Deixando esse estúdio cheiroso, bonito.
Tudo cheiroso, né?
Não, o estúdio.
Ah, tá, desculpa.
O estúdio, ele trouxe um bom ar.
Eu tava aqui a passeio.
Não, cara, passei as quintas vezes com o Matheus Savoni, a gente já falou.
Acabei me metendo aqui na conversa, nossa, que tava muito boa, e quando eu vejo uma conversa muito boa, eu quero me meter e acabei me metendo mesmo.
Breve novidades.
Breve novidades aqui na...
facebook.com/OptaRadioWeb OptaRadioWeb e Projeto Piloto Web, segue aí no Facebook, nós vamos divulgar em breve grandes novidades. Palmeiras 0, Chapecoense 0, já começou.
A gente tá indo agora acompanhar o Jean.
Força, palestra.
Vamos que vamos, Chapecoense.
Mas um grande abraço. Durma bem.
Valeu, cara.
Você agora que vai comprar o lanche pra levar para o seu namorado?
Não, mas... eu vou comprar lanche pra ninguém, mano. É em perigo, mano. Você acostumou.
Terça que vem, um programa...
Diferente.
Diferente, especial.
Especial.
Teremos uma festa aqui na rádio.
Somente pessoas selecionadas participarão dessa festa.
Somente... E aí, o som da festa será a rádio e aí nós faremos entradas aqui ao vivo...
Exatamente.
Para todos que estiverem aqui na festa e para quem estiver ouvindo de casa, então vai ser sensacional.
O medo é não ir na quarta-feira trabalhar, cara.
Olha, muito provável.
Acho que eu vou vir de táxi.
Fiquei sabendo que os convidados ganharão uma garrafa de Jack Daniels. Então realmente complica muito a tarefa de trabalhar no dia
seguinte. Acho que eu vou pedir demissão.
E no dia 17 de setembro, projeto piloto, após um ano de aniversário.
Renovado, cara.
Entra em novo formato.
Novo formato, bonito.
Breve novidades, facebook.com/projetopilotoweb. E assim que o nosso diretor de arte, Ismael Costa, fizer as artes para divulgar,
estou esperando tudo no grupo secreto. Obrigado a você que curtiu aí o Projeto Piloto. Terça-feira a gente está de volta, como a gente disse, com uma festona aqui. Fica ligado, não sai da órbita, não sai dessa sintonia.
Valeu, tchau.
Beijo.
OrbitaRadio.com.br